Tentar desfrutar mais desses momentos conquistados por mérito. É isso que eu tento levar e tento alinhar nesta minha longa trajetória e tenho tido dificuldade. É fato, sempre sofro muito mais na derrota do que proporcionalmente tenho alegria na conquista ou na vitória. Mas tem um tempinho ainda de estrada pela frente, quem sabe eu consiga alinhar melhor estas duas questões que fazem parte do nosso cotidiano. Hoje você tem duas grandes decisões, uma definitiva, que é a decisão do Campeonato Intercontinental, que sim, vale como Campeonato Mundial, porque se valeu para o Flamengo de 81, se valeu para o Internacional de 2006, é natural que valha também agora para o Flamengo de 2025. PSG e Flamengo, uma grande decisão. O Flamengo tem que desfrutar esse momento? Sim, tem que desfrutar esse momento. O Paris Saint-Germain tem que desfrutar desse momento? Claro que tem. É fácil você ser campeão da Champions League para poder chegar a Doha no Catar em condição de disputar apenas e tão somente a decisão? Claro que não é. Então, hora de desfrutar tanto para o PSG quanto para o Flamengo. Agora, eu não sou hipócrita e não vou fazer tipo. Na minha opinião, o Paris Saint-Germain não só é muito favorito, como também vai ganhar essa partida com relativa tranquilidade. Algo em torno de 2 a 0 ou 3 a 1, me parece ser um resultado que muito próximo daquilo que eu imagino que vai acontecer nessa partida de hoje em Doha, no Catar. E não tem nenhum tipo de questionamento em relação à qualidade. A qualidade do PSG é maior e melhor, a estrutura do PSG é maior e melhor, os talentos do PSG são maiores e melhores, o treinador do PSG é maior e melhor do que o treinador do Flamengo. Diante de toda essa constatação, não tem como eu imaginar, olha, futebol é jogado, lambaria é pescado. Já foi essa fase. O futebol é jogado e o melhor, o mais qualificado, o mais preparado, o mais talentoso vai vencer. A não ser que aconteça um acaso do futebol daqueles gigantescos, o Flamengo pode vir a ser o campeão. Até porque este é um momento importante para entender que o PSG poderia chegar nessa competição não dando a ela a importância que o Flamengo dá. Mas eu repito, este especificamente não é o caso desta decisão. O PSG está jogando em casa. O dono do PSG não é o Nasser Al-Khelaifi. O Nasser Al-Khelaifi é só o CEO do time. O dono do PSG é o Emir do Catar. E ele está em casa. Ele estará na tribuna acompanhando os seus comandados. O time que ele investe. O time que ele paga. O time que ele contrata. Imagine então a pressão de Luiz Henrique sabendo que o patrão está logo ali acima. E ele é dono daquele estádio, ele é dono daquele time, ele é dono daquela cidade. Não dá para você imaginar que o PSG não vai encarar essa partida com a seriedade que ele tem que encarar. E encarando desta maneira, o Flamengo não é favorito. O Flamengo tem décadas para poder chegar à qualidade do Paris Saint-Germain, exatamente por conta desse gigantesco investimento que o Emir do Catar há 10 anos está fazendo na equipe francesa. Na outra grande decisão, esta sim dois tempos, uma hoje, outra no próximo domingo lá no Maracanã, Corinthians e Vasco. De novo, dois times improváveis, mostrando que nem sempre a lógica ela é verdadeira dentro do futebol, e isso também é verdade. Mas não se esqueçam, a desproporção entre Corinthians e Cruzeiro e entre Vasco e Fluminense é uma desproporção muito menor do que é a desproporção entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Por isso, a minha ideia de que o futebol, neste caso, tenha que ser mais lógico. Nesta decisão entre Corinthians e Vasco, o Corinthians tem um treinador que é melhor do que o treinador do Vasco, ou seja, o Dorival Júnior é um treinador mais qualificado do que o Fernando Diniz e mais apropriado para decisões. Não por acaso, vem de 3 conquistas de Copa do Brasil. Ele é mais apropriado porque sabe jogar de maneiras diferentes contra adversários diferentes. e sabe exatamente como é que o Vasco vai jogar tanto na primeira quanto na segunda partida. Porque ao contrário do Dorival, o Fernando Diniz é um treinador mais óbvio. Ou seja, ele acha que a sua equipe tem que jogar sempre da mesma maneira, independentemente de quem seja o adversário, independentemente de qual seja o momento daquela determinada partida. E aí é assim que ele prepara a sua equipe. Ou seja, você pode até perder para o Vasco da Gama, mas você não pode dizer que não sabia como o Vasco iria jogar. Você não pode entender que o Vasco vai apresentar alternativas táticas diferentes de tudo aquilo que esse time fez ao longo do ano. Tanto para o mal quanto para o bem, ou se você preferir, tanto para o bem quanto para o mal. No caso do Campeonato Brasileiro, foi um fiasco, onde nas últimas 8 partidas o time teve 7 derrotas. No caso da Copa do Brasil, uma vitória histórica diante do Fluminense e até inacreditável, eu diria. Claro que ganha uma e perde na outra e depois nas penalidades máximas, por mérito, acaba garantindo a sua decisão para a Copa do Brasil. Mas, repito, o que é que eu imagino que vai acontecer? Em 180 minutos, eu imagino que o Corinthians, com relativa tranquilidade, será o campeão da Copa do Brasil. Da mesma maneira que eu digo, neste jogo de hoje, com relativa tranquilidade, o Paris Saint-Germain será o campeão da Copa Intercontinental, que corresponde, sim, também a um título mundial. Basicamente, é isso que eu acredito. Não faço hipocrisia na arte de poder tentar convencer alguém daquilo que eu não acredito. Não sou politicamente correto para chegar aqui e só dizer aquilo que naturalmente a maioria diria, preservando o adversário ou preservando aquele que em tese é um pouco mais fraco. Não, eu acho que se você chegou e chegou por mérito, você já fez bastante em lá estar. Desfrute deste momento. Mas a opinião fundamentada, ela passa por todos estes pré-requisitos aqui apresentados e eles são muito favoráveis ao PSG e ao Corinthians. Ótimo que você esteja por aqui na... Bandeirantes! E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 11 minutinhos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
E só faltava não. Aliás, ouve com som de qualidade. Abração especial nesse final de ano a todo o nosso time de operações, comandado pelo Jean-Pierre, que tem na nossa central os históricos Mamone e Roger Palme, que tem Rafinha Bastos, que tem a nossa Vitória na mesa de operações. É um time campeão que há mais de 80 anos leva som de qualidade para você. Alô, Luiz Fabiani, o Corinthians pede passagem. É noite de decisão, Fabiani, boa tarde.
Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha nossa área na Rádio Bandeirantes nesse dia 17 de dezembro de 2025, o mais importante do ano corintiano, pelo menos até o próximo domingo, quando será conhecido o campeão da Copa do Brasil desta temporada. E para o jogo dessa quarta-feira, diante do Vasco, um Corinthians esperado com força máxima. Memphis Depay e Yuri Alberto não treinaram em campo na terça-feira, mas ainda assim não despertam preocupação na comissão técnica de Dorival Júnior, que deixou para sinalizar o time titular somente no dia do jogo, somente no dia da final. Portanto, ontem no CT, os jogadores não souberam a escalação e só conheceram os 11 hoje no período da tarde. Dá para esperar um Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielle, Maicon, Breno Bidon e Garro, e um ataque de Memphis Depay e Yuri Alberto. Claro que algumas alterações podem pintar, quem sabe o André Carrilho no time, ou o Garro mesmo mantido no banco de reservas. Isso tudo a gente só vai ter conhecimento às 8h30 da noite, quando as duas escalações forem oficializadas. O Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil, taça essa que não vai ao Parque São Jorge desde 2009, quando sob o comando de Ronaldo Fenômeno, o Alvinegro superou o Inter e conquistou o tricampeonato.
Corinthians! São as informações do Corinthians nesse momento histórico da vida corintiana. Quem diria, mesmo diante de tantas questões problemáticas, Diante de tantos momentos adversos, o Corinthians chega em boas condições para essa decisão de Copa do Brasil. E olha que não faltaram problemas para o Corinthians em 2025. Alô, Ranieri, é você!
Cara, eu vi uma frase essa semana que fala que o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. E ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil. Um campeonato que a gente nem, talvez nem tivesse, e hoje a gente disputou uma final. No Paulista todo mundo dava a gente como não ia nem passar da fase de grupos, ou não ia nem passar da primeira eliminatória, a gente foi campeão. Aí quando saiu o sorteio que a gente pegou o Palmeiras, um monte de gente falando que a gente não ia nem passar do Palmeiras. Então, acho que não tem nada o que falar, continuem duvidando, a gente continua fazendo história. O nosso trabalho é dentro de campo, é a gente entrar em campo e provar que o Corinthians é grande, que a camisa pesa, que o nosso elenco é capaz. E eu acho que a nossa parte é essa. Eu não acredito que as probabilidades, que os matemáticos, os caras aí, os comentaristas, os que têm achismo e essas coisas, não vão interferir na nossa capacidade de fazer as nossas conquistas. Então acho que é o que a gente disse, continue duvidando, a gente vai continuar fazendo história e espero que a gente possa sagrar essa história da melhor maneira.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia.
Ah, falando com ele, olá amigos, boa tarde em Fortaleza, 12 horas 15 minutos, está entrando numa partida agora. Mais uma edição do programa Fernando Maia, uma revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico para debater temas de interesse da comunidade. Com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno na técnica, está ele, Alex Oliveira.
Manchetes do programa de hoje.
Manchetes do programa de hoje. BNB abre licitação para Crédito Amigo e Agroamigo, segundo determina Tribunal de Contas da União. Deputado Romeu Aldeguerre destaca investimento de 230 milhões do programa Sinalize. Mulher agredida e atropelada por ônibus na Bezerra de Menezes. Essas e outras informações se confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, que tem o patrocínio de BSPA. BSPA Incorporações, a grife da Solidez.
Rádio Assunção, AM 620. Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesse planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesse 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro. E isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPar, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPar Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Assunção. Louro Maia.
A quebra do sigilo do celular do desembargador afastado Mário Macaro Júdice Neto e mais uma má notícia que entranguliza a classe política do Rio de Janeiro, já que, segundo o magistrado, vinha atuando muito mais como articulador político do que como relator do processo contra o ex-deputado TH Joias. De acordo com a apuração, a Polícia Federal conseguiu acessar os dados de dois celulares apreendidos na operação. Um dos três aparelhos encontrado com Macário, preso nesta semana sob acusação de obstruir investigações sobre a ramificação do Comando Vermelho na Assembleia do Rio de Janeiro, e um telefone do deputado Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia. O desembargador não forneceu a senha aos investigadores, que recorreram a meios tecnológicos para ter acesso ao conteúdo. Ao todo, a Polícia Federal detalha com 7 celulares considerados explosivos, os de Bacelar, do desembargador Macário, e 3 aparelhos apreendidos com o chefe de gabinete de Bacelar, Rui Bulhões, apontado como operador do presidente da Assembleia. Além dos aparelhos encontrados com o desembargador, a Polícia Federal também conseguiu acessar um dos celulares de Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia. Nos bastidores, o desembargador Macário estava muito preocupado com o rompimento, já que ambos respondem no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação na qual eles são acusados de comprar votos na eleição de Castro e na eleição de Bacelar em 2024. Segundo investigadores, Macário atuava de forma ativa para tentar reaproximar os dois, chegando a ligar para o governador para tentar marcar o encontro com Bacelar. A relação entre Castro e Bacelar se rompeu em julho, quando, durante uma viagem do governador, Bacelar assumiu interinamente o governo e, sem avisar o titular do Palácio Guanabara, demitiu um dos secretários mais importantes, o deputado Austin Reis, responsável pela pasta dos transportes. Desde 3 de julho, segundo fontes do Palácio Guanabara, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar não se comunicavam. Desde a prisão de Bacelar, Macário, segundo fontes do Tribunal Regional Eleitoral, Regional Federal, andava muito nervoso. Um siri na lata, descreveu um outro desembargador. Macário tentou antecipar a sessão de julgamento do caso TH Joias, mas não conseguiu. O julgamento está marcado para o dia 18 de dezembro, amanhã. Após a prisão, o desembargador assinou de forma manuscrita sua suspeição para atuar no caso. A Polícia Federal trabalha agora para acessar os outros dois celulares apreendidos por ele. A tensão no mundo político no Rio de Janeiro aumenta ainda mais porque, além dos telefones de Bacelar e de Macário, há os três celulares do chefe de gabinete, considerado o operador político de Bacelar. Até a demissão de Austin Reis, Bacelar era o candidato de Cláudio Castro, que iria se afastar do governo, deixando Bacelar como governador interino até a eleição. Com a crise entre os dois, os planos mudaram. Se Macário conseguisse recompor a aliança entre Castro e Bacelar, se tornaria o grande fiador político de um eventual governo de Rodrigo Bacelar. Na visão de Macário, se a briga continuasse, isso poderia enfraquecer a defesa dos dois no Superior Tribunal Eleitoral. Daí, a necessidade que o desembargador via de atuar como articulador político do reencontro e, a partir daí, fazer uma rearrumação da campanha. Segundo a denúncia, a Procuradoria Geral Eleitoral, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, são acusados de montar um esquema que movimentou cerca de R$1 bilhão para pagamento de cabos eleitorais por meio de uma folha secreta que beneficiou 18 mil pessoas. Hernando Maia é uma quadrilha generalizada no Rio de Janeiro, envolvimento de um desembargador, membro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em colunho com picareta bandido como esse presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Fernando Maia.
Lorubá, não sei se você está lembrado, eu disse aqui na semana passada que todo dia desse programa a gente traz um fato novo, né? Um roubo.
Que escândalo desse desembargador, Fernando Maia.
É diário.
Isso é uma vergonha. Você sabe quanto é que a mulher desse desembargador ganhava no gabinete do Rodrigo Bacelar?
Não.
R$25 mil por mês.
Pois é.
R$25 mil por mês.
Sabe quanto é que esse juiz ganhava, esse desembargador? R$125 mil por mês. Como é que você admite? Um cara bem assalariado. Desembargador federal. Se liga. Há um presidente deputado corrupto ligado aos traficantes? Ele, o magistrado, ainda vai fazer transmissão meio campo, né? Vendendo informação, vendendo notícia para essa turma? É uma falta de vergonha generalizada nesse país. É uma coisa que a gente não... às vezes eu digo, puxa, tem que tirar todo mundo do Congresso. Agora o judiciário também está seguindo a mesma linha. Está todo mundo querendo ganhar o seu, todo mundo querendo aumentar a sua renda, roubando do dinheiro público.
Isso é uma vergonha, rapaz. Presidente de uma Assembleia, o cara envolvido com corrupção, com comando vermelho, está lá no relatório da Polícia Federal. Sabe como era a mensagem de um para o outro? Te amo, irmão. Aí o outro dizia, te amo também, irmão. Quer dizer, tudo, tá tudo provado no relatório da Polícia Federal. Um esquema de picaretagem, de bandidagem desse desembargador.
Propina.
Que é um vagabundo de primeira, esse desembargador, e outro bandido como esse Rodrigo Bacelar. Doutor Zé Maria Filomeno, o senhor que vai montar o Rio de Janeiro, como é que o senhor vê essa esculhambação, essa vergonha que está acontecendo no mundo político do Rio de Janeiro, doutor Zé Maria?
Boa tarde, Louro Maia, boa tarde ao Fernando, boa tarde ao Alex.
Boa tarde, Zé.
O Rio de Janeiro, você tem que perguntar quem é que escapa, porque parece que é difícil, né, encontrar alguma autoridade, né, como se chama, honesta.
Há 30 anos...
É mais do que isso, você quatro, teve aí
seis governadores.
Dos últimos governadores, até esse atual governador, ele está encrencado em vários processos. Inclusive ele está sob efeito de um efeito suspensivo, né? Porque o mandato dele foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Agora, esse caso aí do desembargador é escrachante, né? Esse desembargador foi o que decretou a prisão do deputado, né, o
PH Joias,
e repassou essa informação ao presidente da Assembleia, que repassou ao deputado para ele se evadir, se esconder, ocultar provas. É um verdadeiro assinte. Então,
mas foi o desembargador que decretou a prisão do TH Joias, não foi o Alexandre de Moraes, não?
Não. Foi o desembargador.
Mas como é que ele decreta a prisão de um cara que ele é envolvido no escândalo?
Não, quem decretou a prisão do presidente da Assembleia
foi o Alexandre de Moraes.
Esse foi o...
Mas esse desembargador deveria...
Não, ele decretou a prisão...
Ele deveria se julgar suspeito.
Era o mínimo primeiro que ele deveria fazer. Do PH Joias, né? Por envolvimento dele aí com o Comando Vermelho. E são crimes, né? Crimes escabrosos, né? Crimes de favorecimento, de tráfico de armas, né? Para o Comando Vermelho. O pior é que esse povo todo foi eleito, né, Louro Maia? E esse Rodrigo Bacelar, ele tem uma influência enorme no Estado.
Ele tem muita gente na mão dele.
Ele tem, parece que vários secretários de Estado. Tem uma, eu estava vendo ontem, também é suspeitíssimo essa figura que eu vou falar. Estava depondo ontem na comissão do crime organizado o ex-deputado e ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. E o Antônio Garotinho, que já foi até preso, já teve várias...
Esse aí, né?
Ele expôs lá e deu nome.
Me desculpe a expressão, esse aí é mais sujo do que puleiro de pato.
Ele diz que tem um esquema de corrupção grande na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, cuja secretária é indicada pelo presidente da Assembleia, e a chefe de gabinete, né, é quem coordena um esquema de corrupção lá pesado. E ele citou os nomes. Então, o Rio de Janeiro é um estado que é problemático nesse sentido. Agora, o Fernando Maia, estava vendo aqui notícias da política local, né, política do nosso estado do Ceará, e parece que ontem há comentários, né, de que o Cid Gomes pode voltar atrás e ser candidato ao Senado. Isso não está totalmente descartado.
Nós falamos isso aqui na semana passada.
Há um descontentamento grande do Cid Gomes com o encaminhamento que o governador Elmano e o ministro Camilo Santana estão dando ao processo sucessório, né? Principalmente a aproximação...
Você sabe onde é que o Cid estava ontem?
Não.
Ontem lá na Assembleia houve uma homenagem aos quatro deputados mais antigos da casa, que tem mais de 25 anos de legislatura. Os homenageados foram Zezinho Albuquerque,
Fernando
Hugo, Osmar Baquite e o Antônio Granja. Né? Logo depois dessas homenagens, o presidente recebeu os deputados homenageados num restaurante aqui de Granfim de Fortaleza para um jantar. E nesse jantar estava o senador Cid Gomes ao lado do Elmano Freitas, sentado na mesa os dois. E conversaram muito sobre política, sobre esse assunto. Né? Isso foi ontem. Ontem à noite.
Fernando Maia, me diga uma coisa. Se o Cid Gomes pular de lado, apoiar o irmão, a eleição acaba?
Não, mas o Ciro ganha no oco do mundo, como diria o Louro.
Diga assim, essa casa do sentido e a eleição fica decidida por Ciro.
Fernando Maia, tem um ditado que diz o seguinte. O Cid é o maior cabo eleitoral do governador hoje em dia.
Por enquanto,
se
né?
o Cid não apoiar o governador, ele não se elege.
Se houver um rompimento dele com o governador e ele for para o outro lado?
Então, naturalmente, acabou de dizer, se ele não apoiar o governador,
o mano não mas tem um ditado na política que diz o seguinte, eleição e mineração só na apuração.
É porque
então vamos deixar apurar os votos, ninguém sabe quem
as
que vai
palavras
ganhar.
Ontem...
Ninguém sabe nem se o Ciro é candidato.
As palavras ontem...
O Ciro está fora do Brasil, está nos Estados Unidos, está em férias, não está preocupado com o que está acontecendo.
Ele está de férias no momento em que ele pode estar de férias. Agora, no final de ano, nada se resolve. A partir do... Depois do carnaval... No Brasil as coisas só acontecem depois do carnaval. Depois do carnaval... Final de fevereiro, início de março, é que tudo vai ser decidido.
Agora, momento está tudo dividido.
As palavras do Cid ontem, está aqui no blog do jornalista, exatamente nesse jantar, o almoço, né? Aspas, Ciro é o nome ideal para compor com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele já está fazendo campanha para o Tarcísio de Freitas ser candidato com o Ciro vice. Para concorrer à presidência da República.
Quem disse isso? O Cid?
O Cid, né? Aí, poderei não ser... Olha, ele já, alguns tempos atrás, ele disse que não era candidato de forma alguma, que já ia encerrar a carreira, não seria candidato ao Senado, que apoiaria o Júnior Mano. Poderei não ser candidato ao Senado em 2026. O que dependerá de circunstâncias que só o tempo esclarecerá.
De Maria, posso dar uma explicação?
Pode.
Na minha visão, o problema que está acontecendo é o seguinte: o deputado Elmano, que é o candidato do Ciro, está enfrentando algumas dificuldades, né? Inclusive com a justiça eleitoral também, né? Aquele problema das emendas dele com os prefeitos e tal. Agora, ele já está admitindo, ele não quer perder o patrimônio eleitoral que ele tem no Ceará. Ele tem voto para se eleger senador tranquilamente. Agora ele está de saco cheio de política. Ele quer viver para a família e para os filhos dele. Ele quer dar um basta nisso aí. Ele disse para mim, há uns 4 anos atrás, que ia encerrar a vida política dele como vereador de Sobral. Né? Ele repetiu essa mesma fala um mês atrás. Ele me incomoda de ser senador... esse vereador de Sobral, lá, eu vou aonde senti que estou sendo necessário. Foi quando ele admitiu pela primeira vez a possibilidade de voltar a disputar o mandato de senador da República. Ele pensou alto, como se diz, né? E admitiu isso. Agora, se ele for candidato, eu não tenho dúvida que ele tem um lugar ao sol, uma eleição certa. Eu vi a pesquisa, inclusive, realizada pela Paraná, no Instituto Paraná, para o Senado Federal. E quem está à frente? Roberto Cláudio, do Paraná Pesquisa. Imagina você, Roberto Cláudio.
E é o instituto mais sério, né?
Não, eu gosto muito do Datafolha como o mais sério. Eu acho que o Datafolha. O Datafolha não trabalha para ninguém. O Datafolha trabalha para a Folha de São Paulo.
Sabe quem arregou?
Não.
Louro Maia. Zezé de Camargo pediu desculpa.
Isso é um imbecil.
Pediu desculpa? Pediu desculpa. Ele ontem emitiu uma nota dizendo que em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto e por isso peço desculpas sinceras.
Isso é um imbecil, rapaz. Perdeu?
Aí, em nenhum momento. Ele diz textualmente que elas estão prostituindo o legado que o pai deixou no sistema SBT de televisão. Estão prostituindo, as filhas do Silvio estão prostituindo.
No final ele pede desculpas, elas... vai acabar tudo.
Não, minha... Maria, agora, a verdade é que ele pisou na bola.
Da Maria.
E agora pisou na bola e agora está voltando atrás.
Agora, esse episódio, ele aflorou fatos que a gente já tem conhecimento, mas chamaram a atenção. Prefeitura tal, lá do interior do Pernambuco, cancela show do Zezé de Camargo.
Tinha que cancelar mesmo.
Mas o problema não é esse. Mesmo. É que uma prefeiturazinha pequena do interior de Pernambuco estava pagando R$500 mil pro show do Zezé de Camargo.
Depois dessa daí, ele não merece ganhar nem 10.
E não é só ele.
Nem 10.
Tem muitos artistas que ganham fortunas de shows contratados por prefeituras pequenas e médias, que não tem dinheiro para fazer isso, que é um absurdo. E acontece aqui no Ceará também. Muito!
Eu não vou usar uma expressão chula aqui, não. Tem respeito.
Prefeitura de Aracati.
Em respeito aos nossos ouvintes. Mas esse Zezé de Camargo, eu vou usar assim uma expressão. Esse Zezé de Camargo é igual a biruta de aeroporto, sabe? Ele é um biruta de aeroporto.
Mas Fernando Maia.
Ele é um babaca. Dizer a imbecilidade daquela, dizer a imbecilidade daquela. Tanto é que depois da fala dele, tiraram ele da participação do SBT, do final de ano do SBT.
Ele pediu para tirar.
Mas parece que com
esse... Já foi rifado.
Com esse pedir desculpa, eu acho que eles vão... Eu colocaria.
Eu não colocaria, não.
Colocaria. Porque vai dar audiência.
Agora, Zé Maria, tem um assunto aqui que eu queria...
Então, Fernando Maia, isso é uma coisa que o Ministério Público existe para isso. Para proteger o dinheiro do contribuinte. Essas prefeituras, e do Ceará tem muitas, que em Réveillon, em Carnaval, em São João, contratam artistas do Sul, de Goiás, sertanejos, pagando fortunas, né? Prefeituras paupérrimas, que mal tem dinheiro para merenda escolar, para segurança, para comprar remédios. Isso é um absurdo. Eu não sei como é que vai ser o Réveillon agora em Fortaleza. Mas aqui também, você tinha cachê de um milhão e meio.
Não, mas aqui vai ser diferente. Aqui eram 3 dias de festa, o prefeito reduziu para 2. E, ao que eu estou informado, não vai ter contrapartida da prefeitura. Vai ser contratada uma empresa, vai ser feito um processo licitatório, e vai ser contratada uma empresa para fazer a festa. Não tem, o que eu soube, não tem dinheiro.
Sim,
da prefeitura.
Meu amigo.
Não tem contrapartida
quem vai pagar
da prefeitura.
E quem paga essa empresa?
Sim, quem paga a empresa é a prefeitura.
Ora. Então, como é que você disse que não é dinheiro da
prefeitura? Mas o que eu quero dizer é que é tudo custeado pela empresa que vai ganhar a licitação.
Não, sim. Senhor.
É pior, aí é gasto dobrado. Gasta com a empresa,
isso,
gasta com a...
Mas isso é correto, se fazer um processo licitatório, Zé.
Aí,
isso
olha é correto, só, eu Zé. Tenho o maior respeito ao Gilberto Gil. Pessoalmente como artista, um grande brasileiro. Mas Gilberto Gil que é um artista milionário, consagrado, não está fazendo uma turnê aí de despedida, e recebeu 4 milhões de reais dos Correios. Uma empresa falida, quebrada, que não tem dinheiro para pagar o 13º do salário dos funcionários. Está precisando do governo fazer um empréstimo aí de 20 bilhões. Né? Então, ainda tem esses patrocínios milionários. Zé Maria,
quanto é que custa um show desse aqui? O Réveillon 2026 de Fortaleza. À meia-noite o Brasil vira o ano, Fortaleza vira um marco. O Réveillon de 2026 marca o início de uma virada histórica. Fortaleza completa 300 anos no dia 30, 31 de dezembro. Artistas nacionais e locais fazem parte desse momento em que a festa descentralizada, com shows no aterro da Praia de Iracema, no Conjunto Ceará e na Messejana. Conjunto, veja aí, ó, a pletora de artistas a ser contratado. Wesley Safadão, o...
Um milhão cachê, e meio para cima.
Ué, o cachê do Wesley Safadão nessa... Faça aí 1 milhão e meio, 2 milhões. Xande Avião.
Ah, também. 1 milhão para cima.
Bruno e Marrone. Ah. Natanzinho Lima. Paralamas. Luan Santana. Também. Cláudia. Conta, vai contando. Cláudia Leite. Matuê. Yara Tchê e Alessandro. Seu Jorge. Tatiguel. Valdones. Vicente Nery. Paulinha Ravetti, Marcos Lessas, os transacionais de Ferreira, Belinho da Silva. Um, dois, três.
Tirando o Valdones.
Três, o... cinco, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e cinco, estou contando aqui, 29, 31, 34 artistas.
É uns 15 milhões no mínimo.
Por baixo, uns 15 para milhões. Esse grande Réveillon de 2026. Gente, olha o meu dinheiro. Seja honesto com o meu dinheiro. Não jogo de meu dinheiro fora.
Tirando o Vicente Neri, que é do local, o Valdões.
Exato, e prestigio os artistas da terra. Esse aqui tem, o Elis Safadão é da terra, mas tem o Faga, né? Que é um grande cantor, ficou fora. Tem o Valdones. Não, o Valdones está também, está aqui a foto dele até. Então, faz um show barato, rapaz. Eu acho que um show desse é nessa face aí.
Chão de avião. 15
milhões que você disse aí.
É por aí. De isso aí é só... Tem toda a estrutura. Mas
31 artistas.
34.
Contra, são 34?
Você falou 34.
Foi? É isso aí.
Por exemplo, mas essa propaganda que você está lendo aí. 3, 5, foi paga 7, também.
9.
Essa página no jornal foi paga.
É.
Também.
Pois é. Só as dúvidas, só para você ter. Zé Maria, o primeiro ano de gestão do Evandro Leitão foi arrumando a casa.
Assim que ele
arrumou. Organizando a casa. Vai ver que deve ter agora dinheiro para fazer a festa, né? Porque o primeiro ano de gestão ele não fez nada.
O problema
não
é ter dinheiro, deu como entrevista. Se gasta o dinheiro.
Deu uma entrevista hoje.
Não se gasta
hoje.
Dessa maneira.
Deu uma entrevista hoje, de página dupla do jornal O Povo, dizendo que já pagou 450 milhões de reais das gestões passadas. Tudo foram as gestões passadas, ele não fez nada. Quer dizer, desse dinheiro. Aí, os outros é que são responsáveis. Ele não é responsável por nada. E deu um bypass de 550 milhões para frente. Ainda ficou devendo 550 milhões.
Ele recebeu mais de empréstimo do que ele pagou de conta. Pode ter certeza.
Até um dia desse.
Ele recebeu mais
até
de empréstimo
um dia desse, até um dia
do
desse,
que ele pagou de conta.
Até um dia desse, a Câmara Municipal aprovou um empréstimo para ele aí de não sei quantos bilhões de reais. Agora, a Prefeitura de Fortaleza deve estar com muito dinheiro para fazer uma festa dessa vez com 34 artistas, meu amigo. Vitor do São Gerardo está conosco na linha, senhor Vitor, boa tarde.
Boa tarde, Louro, doutor José Maria, doutor Fernando.
Como vai, Vitor?
Tudo jóia, doutor Fernando, prazer renovado falar com vocês. Por gentileza, eu dar a minha opinião sobre esse assunto.
Você não é artista, não, você não foi contratado, não vai pegar a beirinha desse dinheiro aí, rapaz.
Pois é, rapaz, seria uma benção, como diz minha mãe. É. Mas deixa eu dizer que o cálculo, realmente, pessoal, é exorbitante. Mas o cálculo também, ele atinge duas situações. Nós vamos gastar isso aí no Réveillon, esses milhões aí, tá certo? Mas quanto é que tem de retorno pro município? Vamos falar isso aí para a classe hoteleira, por dirigente de grandes hotéis aqui, qual é a carga que eles atingem nesse período. O que eu vou citar aqui, aquele parque aquático, é a carga que ele atinge nesse período.
Então eles paguem a conta, se eles que vão
entrar. Pois é, o que é que eu quero dizer com isso, doutor Zé Maria? Vamos lá, fazendo um paralelo. COP30, aí gastou 300 mil só para alugar o navio, mas entrou 35 bilhões. Aí o que eu quero dizer aqui, o governo vai gastar 20 milhões com o artista, eu acho caro, não estou defendendo eles não. Mas quantas pessoas vão estar empregadas nesse momento, direta e indiretamente? O que é que vai gerar de renda para o município de Fortaleza, ou que sai o estado, nesse mês de dezembro?
Então, Vitor,
pois não,
eu acredito que seja um show que tem retorno garantido. Agora, o que eu estou defendendo é que, em vez da gente contratar 34 artistas aí com esse pessoal de cachê de 1,5 milhão, devia fazer um show mais modesto. Porque tudo isso é dinheiro grande e esses artistas têm deles que são cachê de 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão, por aí assim, como o Safadão, né? Aí isso você podia ter feito uma coisa mais simples, mais modesta, com a mesma grandeza. Botava, prestigiava a Prata da Casa, botava aí o Fagner, botava aí o Perninha também, que é outro grande artista dessa, botava até o Geraldo Amâncio, não é? Cantando cordel, cordelista, que é nossa.
O próprio pessoal do Nordeste, né, doutor Fernando?
Do Nordeste, pois é, a coisa mais barata.
Aqui é a nossa região, né?
Eu defendo que faça, porque eu concordo com a sua tese. A gente está gastando, está investindo com esses caras, mas em compensação está recebendo de volta, né? Porque a ocupação dos hotéis vai aumentar, né? O pessoal da área de diversão vai ganhar, barraca de praia vai ganhar, também esses...
Restaurantes,
esses clubes aí, como aquele que tem ali na Praia do Japão, né? Sim, um deles aí.
Tem o outro lado também, você aumenta os assaltos. Aumenta a...
Também tem um outro lado.
Mas, doutor Zé Maria, se fosse por ordem de assalto, doutor Zé Maria, o Rio de Janeiro não tinha nem Réveillon.
Aumenta as internações.
Não tinha carnaval,
que é o principal. Os acidentes de trânsito.
Pois é.
Aumenta as ocorrências policiais, aumenta as internações em hospitais, aumenta...
Mas é o ônus do Estado, doutor Zé Maria.
Mas, meu amigo, dinheiro público não pode ser gasto para promover espetáculos que vão beneficiar as empresas. Então há os hotéis, os restaurantes, associação de hotéis, de restaurantes, de transporte urbano, né, de agência de turismo, que paguem a conta. Já que eles que vão lucrar.
Pode ter certeza que existe uma contrapartida dos patrocínios também. Isso é igual o Fortal, doutor Zé Maria. O senhor não pode privar no final do ano
O Fortal é privado.
Passa o ano todinho na peia trabalhando e não poder ter uma diversão numa praia dessa aí. Concordo com o doutor Fernando, e já encerro a minha participação, e digo uma opinião minha. Agora a opinião. Poderia ter um artista desse nacional de referência, aonde ele seria a atração principal. O resto poderia ser todo aqui do estado do Ceará, do Beto Barbosa ao outro lá que já papocou na vida. Obrigado pela atenção, mais uma vez a oportunidade.
Obrigado a você, aliás, você falou do Beto Barbosa, onde é que anda o Beto Barbosa? Eu nunca mais vi.
Beto Barbosa está lá pro lado do Pará, ele mora lá em Belém, ele faz mais show pro lado de lá. O Gonzaga do Bom Sucesso está conosco na linha, seu Gonzaga, boa tarde.
Oi, boa tarde, Doutor Maia. Boa tarde, Doutor Fernando.
Boa tarde, Gonzaga.
Boa tarde, Doutor Zé Maria e ao Alex. Eu quero mandar um abraço também para o Laudenir da Parangaba, que eu gosto muito da participação do Laudenir. Um abraço, Laudenir, a você, que é um cara sensato. Ô, Doutor Fernando Maia e Zé Maria e Louro Maia, eu estive 8% e fiz questão de passar pela Praça do Ferreira, que foi feita essa reforma. Parabéns à prefeitura pela reforma, está tudo muito bonitinho, tudo ok, tudo organizado, mas não basta reformar. Tem que fiscalizar, tem que manter tudo direitinho, porque aqui os órgãos daqui têm essa mania. Constrói, recupera, mas não fiscaliza e não tem manutenção. Aí vai ter abandono. Então a praça hoje, que eu fiz lá pela a ponte lá, os garotos de comunidade, 14 anos, todos tomando banho na ponte, 5 a 6 garotos tomando banho na ponte. Aí eu olhei, ver se tinha algum guarda da guarda municipal por lá, para verificar aquilo ali, não tinha um guarda municipal, não tinha nada. Aí lá no final da praça tinha uma viatura da guarda municipal estacionada, eu fui até lá ver se tinha algum guarda. Mas aí a viatura toda fechada, de descomércio, e tinha alguém no interior da viatura, não deu para mim perceber. Então eu quero dizer que não basta fazer, tem que fiscalizar. Por que não bota a guarda municipal para garantir esse patrimônio público do município? Porque ali os vandos já vão voltar, o pessoal da morador de rua já vão voltar. Como eu estou dizendo, tem as crianças lá, garotos, tudo brincando lá na fonte, tomando banho, fazendo bagunça, entendeu? E outra coisa que eu fiquei muito triste, que aquela cacimba que tinha lá, um poço lá, desapareceu, não sei o que eles fizeram. Um abraço a todos e boa tarde. Obrigado pela participação.
Um abraço a você, Gonzaga Lima. Está conosco na linha, seu Lima. Boa tarde. Ana Maria de Messejana. Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, Louro Maia, doutor Zé Maria, o doutor Fernando Maia.
Todos Ana, como vai você? Seja bem-vinda.
Ah, muito obrigada. Hoje eu estou entrando aí no programa para acalmar um pouco e para lhe dar um recado. É que semana passada foi a homenagem à Semana dos Direitos Humanos. Começou segunda-feira na secretaria com a doutora Socorro França. E terça-feira estivemos na OAB, sob o comando dessa grande baluarte, que é a Cristiane Leitão. Inclusive, eu tive um momento com ela, e quando eu disse que era sua ouvinte, ela me deu um forte abraço e mandou lembranças para você.
Beleza.
Foi, eu fiquei emocionada.
A Cristiane Leitão...
Eu mando lembranças para ele.
É a esposa do prefeito?
É, não. Ela é esposa do Hélio Leitão, procurador...
Presidente da OAB, eu votei nela, doutora Cristiane Leitão. Se você tivesse que ficar do doutor, votei nela para a presidência da OAB, é esposa do doutor Hélio Leitão, que já foi presidente também, advogado padrão do Ceará e um dos grandes homens do direito cearense, doutor Hélio Leitão.
Exatamente. E ela também. Foi uma grande reunião, um grande evento, marcou presença com as autoridades, com os estudantes de direito, a senadora Augusta Brito estava presente, foi maravilhoso sobre esse feminicídio que aumenta minutos a minutos no nosso país, mas eles vão tomar providência. As providências estão sendo tomadas contra esses bandidos que estão matando as mulheres. Fernando, muito obrigada pela oportunidade. Eu só digo uma coisa, doutor Zé Maria, o poder público não pode financiar 100%. Ele ajuda e tem ajuda também dos outros setores. Só isso é muito bom, tá bom? Muito obrigada e tudo de bom para vocês.
Obrigado a você, Ana Maria Lima.
Obrigado, Ana Maria. Olha, eu quero dizer que você tive como é importante a participação do ouvinte e das ouvintes também, como você fez agora. Você trouxe um nome que é um nome ícone no direito cearense, a doutora Cristiane Leitão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e sem ter a intenção, você me deu uma grande colaboração. Você me fez lembrar como seria importante eu trazer aqui, convidar a doutora Cristiane Leitão como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, para ela vir aqui falar sobre a segurança pública, como é que ela está vendo a segurança pública no estado do Ceará. Ela deve conhecer muitos fatos e deve ter também as suas sugestões, não é? A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade federal que presta enormes serviços à coletividade brasileira, não é só estadual, não. A OAB não é só Ceará, a OAB é uma instituição nacional, né? E vou convidá-lo, vamos convidar a doutora Cristiane Leitão para vir aqui no próximo ano, se Deus quiser, daqui a 15 dias.
Mais um ouvinte, Lima, está conosco na linha. Seu Lima, boa tarde.
Boa tarde, Louro. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor José Maria.
Boa tarde.
É uma satisfação e um prazer, uma honra participar do programa de vocês, que é tão maravilhoso aqui no nosso Brasil.
Hein? Obrigado pelas suas referências.
As redes sociais pega todo mundo.
Viu? Obrigado pelas suas
referências. A qualidade do programa de vocês é espetacular. Mas, doutor Fernando, José Maria e Louro, a minha opinião aí sobre essas festas final de ano, começou com a prefeita Luziane Lins, tudo bem, foi maravilhoso e tudo, mas por que, não se pode, vocês que têm entendimento mais do que eu sou formado na área de metalurgia, mas vocês que têm um entendimento político, administrativo, né, e social, por que não se faz uma licitação, ou pelo Estado, ou pela Prefeitura, de empresas para promover esses shows?
E vai ter, e vai ter o processo. Vai ter a licitação. Vai ter a licitação. A prefeitura vai fazer. A prefeitura vai fazer um processo licitatório.
Companheiro, vai ter, já foi todo mundo contratado, como é que vai ter? Então já houve.
Já houve o processo licitatório. Já houve o processo.
Mas o que acontece? O processo licitatório.
Espera aí que a palavra está com
o vento. Mas o que se parece, quem vai bancar é a prefeitura, né? O que se parece.
E pode ter certeza.
Pois é, então tem várias promotoras aí de eventos, né? Se contrata uma delas, se promove assim, olha, vocês vão contratar o evento, isso no meu entender. Vamos dizer assim, 10% você vai doar aí para uns órgãos de caridade, Santa Casa, o Instituto do Câncer, e os artistas também, independente, né? Se quiser participar. E eu vejo aí vou botar ali pelo lado das pessoas que vão trabalhar de forma indireta. Também tem um tipo de doação para se promover a ação social, os brincantes, o rapaz leva um quilo de alimento, quem puder e tal, tal. Isso aí se faria uma festa bonita, então tão cara, e todo mundo ia ganhar, o comércio da indústria, dos restaurantes, das barracas, até do próprio governo, né? Então, isso aí é a minha opinião. Parabéns aí pelo programa. Boa
obrigado
tarde.
A você, Lima. Francisco da
Barra. Muito obrigado a você.
Francisco Pinheiro, da Barra do Ceará. Boa tarde, seu Francisco Pinheiro.
Ô, boa tarde, Louro. Boa tarde, doutor Zé Maria, doutor Fernando.
Pinheiro, como vai?
Tudo em paz. Doutor Fernando, são 365 anos andando para trás no município. O Evandro Leitão não cumpriu, eu acho que 20% do que deveria ter feito na nossa cidade. Vamos passar o Natal, Louro, atolado no lixo, muito lixo, a cidade suja, as árvores não foram poldadas todas, o asfalto aqui na Leste Oeste se abriu, parecia-se um terremoto. E outra coisa, o lixo está sendo depositado inadequadamente, mas é porque não tem fiscalização. Eu culpo também muita gente mal educada, porque criaram uma imagem na cabeça da Guarda Municipal, com todo respeito a essa instituição, de polícia. Criaram a Guarda Municipal como polícia. A Guarda Municipal não é polícia. A Guarda Municipal foi criada, doutor Fernando, o senhor sabe, para fiscalizar o bem público do município. Se querem criar a guarda como polícia, então coloque outra instituição para fiscalizar, como esse ouvinte acabou de ligar. Não tem. Olha, doutor Fernando, os guardas se tocam dentro da viatura, isso é verdade, com os vidros fechados, no ar-condicionado, a feira ali da Zé Avelino, os guardas tudo dentro das viaturas, se roubar, corre, eles não pegam. Então precisa o secretário de Segurança Municipal ver essa situação. A Barra do Ceará continua podre, fedorenta, cheia de lixo e abandonada, doutor Fernando.
Ok, Francisco Pinheiro.
Um
abraço a você pela sua participação.
Pinheiro, eu lhe disse em outras oportunidades, incitei vocês aí a fazer um movimento de pressão, não é? Junto a esses políticos de modo geral. Vamos fazer um voto de protesto. Vamos ficar. Eu fui secretário de imprensa da prefeitura. O Inácio Arruda, aquele que foi deputado e senador pelo estado do Ceará, ele era representante dos moradores de rua naquele tempo. E era vereador de Fortaleza. Aí ele juntava um bocado de gente, ia para frente da prefeitura. Enquanto o prefeito não recebesse ele e a comitiva dele, ele ficava na rua gritando e cantando, chamando o prefeito. E terminava entrando e falando. Então, quer dizer, tem que fazer esses protestos. Junta os moradores de rua, vão à casa do prefeito, façam um protesto lá. Vão à frente da prefeitura do Paço Municipal, façam um protesto lá. Isso tem fundamento de importância para sensibilizar as autoridades. Os caras têm medo de povo, pode ter certeza disso.
Doutor Simval, está conosco na linha, diga lá, doutor Simval, boa tarde.
Boa tarde aí pro meu amigo Fernando Maia.
Fala um pouco mais alto, doutor Simval.
Simval, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso trabalho.
Fernando, o que está acontecendo com o prefeito? Que o bairro do Jacarecanga aqui está atolado no lixo. Você, para andar na Praça do Liceu, tem que andar com um fiscador abrindo caminho. Rapaz, uma vergonha. O bairro do Jacarecanga todo está atolado no lixo. Quero que você veja. Se você puder vir ou mandar uma pessoa vir aqui na Praça do Liceu para ver a esculhambação. Esses brinquedozinhos que os prefeitos fazem nas praças, os parquinhos, todos quebrados, todos arrancados, tirados do lugar. E o prefeito não bota uma pessoa para fiscalizar isso, para ver a imoralidade que está acontecendo aqui no bairro do Jacarecanga, viu, Fernando? Mas é pena.
Obrigado a você, doutor Simval.
Infelizmente, obrigado pelo seu depoimento. Isso é importante, Simval.
Agora, Fernando Maia, Zé Maria, tem uma notícia aqui que eu recebi hoje da Carta Capital, que publicou uma pesquisa para candidato ao Senado no Ceará. E pasmem os senhores, Eunício Oliveira está liderando essa pesquisa. Essa pesquisa da Carta Capital e de ontem também do Instituto Paraná, o Eunício lidera em todas elas. O interessante é que nessa pesquisa aqui tem 42% Eunício, Eduardo Irão 33%, Júnior Mano 26%, Alcides Fernandes 20%. E não tem o nome do deputado Guimarães na pesquisa.
Pois é.
Da Carta Capital, essa pesquisa.
Fernando Maia.
Oi.
O Estado de São Paulo está dando início a um processo de rescisão do contrato com a Enel, em razão das constantes, intermitentes suspensões de fornecimento de energia, falta de energia. Só eu vi a notícia do prefeito de São Paulo, Ricardo, que mais de 50 mil residências em São Paulo e pontos comerciais estão sem energia já há vários dias. Eu acho que é algo que o Estado do Ceará deveria também
se espelhar. Agora, isso vai resolver, isso vai resolver o problema?
Vai, claro, se a empresa concessionária está descumprindo com o seu dever de fornecimento de energia, lógico que existem problemas.
E quem é que vai fornecer energia?
Vai se
rescindir o contrato.
Vai se fazer uma licitação para outra empresa.
Um processo de licitação dessa é demorado, Zé Maria. É demorado.
Tá,
aí vai prejudicar toda a população de São Paulo por causa de uma empresa irresponsável?
Sim.
Porque se rescindir o contrato com a Enel não fornece mais energia.
Não é assim.
E
não.
Quem vai fornecer?
O poder público pode encapar. Eles têm
processo licitatório, Zé, não é da noite para o dia, não.
Mas isso, tem que se
isso,
fazer.
Isso se demora 6 meses para fazer, Zé Maria.
Mas tem que se fazer.
Eu, apesar de concordar com você, eu sou contra se revogar esse contrato com o Anel nesse momento. Porque o que a prefeitura deveria fazer era o seguinte: deveria contratar uma nova empresa, faz o processo licitatório e depois rescinde o contrato com o Anel. Aí vai rescindir o contrato com o Anel,
mas
a população sai prejudicada.
Não é
justo isso.
Não, ela não vai suspender o fornecimento de uma hora para outra.
Existe, se rescindir o contrato, vai.
Não é assim.
A Enel não quer saber disso, não, Zé Maria. A Enel é uma empresa irresponsável.
O poder público tem. O Estado pode, a Justiça, os órgãos reguladores podem decretar uma intervenção na Enel. O fornecimento não vai ser. Agora, o que acontece é que tem que se ter um mecanismo de que não se dependa unicamente da qualidade do serviço, da presteza do serviço de uma única empresa. Deve-se ter alternativas para suprir as falhas da empresa, porque multa não adianta. Diz que a Enel já foi multada em bilhões, não pagou uma multa, recorre todas as multas, na inadimplente, então simplesmente multar, sancionar a Enel não tem funcionado.
Eles não estão preocupados com isso, eles estão com o bolso cheio de dinheiro, rapaz. Eles estão com o bolso cheio de dinheiro.
Olha, Zé Maria, aliás, eu vou colocar aqui, vou fazer uma pergunta a você, que você que é advogado militante. Eu acho que o Estado...